CBN Esporte Clube.
2h05, começando mais um CBN Esporte Clube, iniciando a semana. E, na verdade, meus amigos, minhas amigas que estão aí do outro lado do rádio, eu não sei nem o que é que eu diga pra vocês, como diria lá no interior, não sei nem o que é que eu diga. Que final de semana aí ruim aqui pra Paraíba, hein, minha gente? Vou te contar. Botafogo foi lá pro Pará encarar o Paysandu, o Papão, em um Mangueirão lotado. Aliás, deixa eu fazer aqui um destaque, um destaque mesmo em relação à festa que a torcida do Paysandu fez ontem, domingo, lá no Mangueirão. Que festa, viu, meus amigos? Isso ninguém pode negar. 44 mil ingressos esgotados, um Mangueirão lotado, uma festa muito bonita que o Paysandu e a torcida do Paysandu, do Papão, fizeram ontem na terceira rodada, né, válida aí pelo quadrangular do acesso da Série C, diante do nosso Botafogo aqui da Paraíba. E depois de um jogo aberto, franco, né? Botafogo, na minha opinião, jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo, diga-se de passagem, né? Se impôs, teve postura, mesmo com um Paysandu pressionando, indo atrás do resultado, aproveitando todo aquele clima favorável que o Papão tinha, né? Diante da sua torcida. Mesmo assim, o Botafogo teve várias oportunidades, né? Chegou com perigo em várias oportunidades. E aí, meus queridos, aos 55 do segundo tempo, no minuto final, depois de acréscimos de mais 2 minutos, diga-se de passagem, por conta de cera, né? E isso daí é uma opinião, inclusive, que eu peço a você, ouvinte, o que você acha das ceras, né? Ceras são boas, né? Quando é pro nosso time é top demais, né? Mas aí quando a gente é punido, né? A gente precisa também ver o outro lado. O que você acha da cera, né? Ontem não foi bom. Não deu bem ruim aí pro Botafogo. Um acréscimo de mais 2 minutos. E aí, no minuto final, um gol que fechou aí o placar em 1-0 pro Paysandu. A derrota aí do Botafogo, a segunda derrota do Botafogo no quadrangular, deixando a situação do time um pouco mais complicada, né? Com obrigação, pelo menos, de vencer os 2 jogos que vai ter agora dentro de casa. E eu já pergunto para você, meu querido amigo, minha querida amiga ouvinte, o que você achou da partida de ontem? Mande a sua participação por texto ou por áudio. E aí, se for áudio, meus amigos, por favorzinho, mande um áudio mais curtinho, 30, 40 segundos, porque hoje eu sei que esse WhatsApp vai bombar. 981-32-4088. 981-32-4088. Mande a sua mensagem, participe e faça, como sempre, o programa junto com a gente, tá bom? No programa de hoje, além de Botafogo, claro, vamos falar da segundona do Paraibano. Hoje tem o fechamento da quinta rodada, com direito à transmissão gratuita pelo Jornal da Paraíba daqui a pouquinho. Eu vou te trazer os detalhes dessa transmissão e também os detalhes da segundona. A gente fala de Campinense também, tá rolando os bastidores bem quentes aí nessa corrida eleitoral para a nova diretoria. Enfim, falamos também de futebol americano, não deu bom para o João Pessoa Espectros. Também vou te trazer informações sobre isso. No futebol de cegos a gente não conseguiu o título de campeão, mas rolou pódio, enfim, muita coisa hoje. E a gente vai deixar aqui de lenga-lenga e começar logo o CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Tá fácil não, viu, Marquinhos? Só notícia top. Só que não, contém muita ironia. O final de semana não foi legal pra gente aqui da Paraíba em nenhum sentido, em nenhuma modalidade, diga-se de passagem. Mas enfim, a gente segue o barco aqui, toca o barco. Vamos trazer o destaque inicial, que é claro, a partida do Botafogo contra o Paysandu lá no Mangueirão. Mangueirão, como eu disse, lotadíssimo, abarrotado de muita gente. A torcida fez o que devia fazer, que é festa nas arquibancadas. E aí quem traz mais detalhes sobre essa fatídica partida de ontem é o meu querido amigo Fábio Hermano. Fala, Fabinho.
Botafogo! Boa tarde, Ju. Grande abraço para você, para a galera ligada no CBN Esporte Clube. Pois é, né? Mais uma partida onde o Botafogo foi bem até na maior parte do tempo, né? Como havia acontecido contra o Volta Redonda na rodada anterior. Mas o Botafogo mais uma vez vacilou, né? Nos dois jogos aí, vacilos que acabaram sendo decisivos para o Botafogo voltar sem nenhum ponto dessa sequência aí de dois jogos fora de casa. Né, pela primeira vez aí sob o comando do Felipe Surian, o Botafogo perde dois jogos seguidos, né? E se a gente pegar um recorte dos últimos cinco jogos, o Botafogo perdeu três, né? Tem aquele contra o Confiança na penúltima rodada da primeira fase, aí empatou com o Ipiranga, venceu o Amazonas na primeira rodada do quadrangular e depois perdeu para Volta Redonda e Paysandu. Então, uma vitória nos últimos cinco jogos com três derrotas, né? Então, o desempenho recente do Botafogo em termos de resultado precisa melhorar se a equipe quiser subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. O que ajudou na rodada foi a vitória do Amazonas, né? Contra o Volta Redonda lá em Manaus, 2-0. O Volta Redonda, que se vencesse, ele ia 7, né? Então ia distanciar 4 pontos do Botafogo, né? Então ia ficar complicado porque o Paysandu já está 4 pontos do Belo. Então, realmente deixaria complicado aí as possibilidades de acesso, mas com esse resultado lá em Manaus, o Amazonas voltou para a briga, é mais um concorrente direto, inclusive passou o Botafogo no saldo de gols, mas pelo menos a diferença para o G2 é só de um ponto, né? O Botafogo, se fizer o dever de casa nas próximas duas rodadas, certamente chegará na última rodada dentro da zona de classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre ontem, né, Ju, falando mais especificamente do duelo contra o Paysandu, Botafogo que teve basicamente o mesmo time, né, do jogo passado contra o Volta Redonda, só o Luizinho no lugar do Bismarck. Essa foi a única alteração aí do técnico Felipe Surian, que inclusive estava suspenso no jogo de ontem. Um bom primeiro tempo do Botafogo, né, não deu muitas chances ao Paysandu, mas aí no segundo tempo o Paysandu foi crescendo, né, com as alterações do Hélio dos Anjos. E o Botafogo, a minha impressão que ficou, Ju, da parte final do segundo tempo, me pareceu que o Botafogo abdicou de jogar, né? O Botafogo quis só se defender, e aí é muito arriscado, né? O Botafogo é um time que, dos 22 jogos que fez até agora na Série C do Campeonato Brasileiro, ele sofreu gol em 18. Então, você jogar confiando na defesa que toma gol quase todo jogo, inclusive ontem foi o sétimo jogo seguido que o Botafogo sofreu pelo menos um gol, né, é muito arriscado. E aí o Botafogo teve bola na trave, né, do Jacir Maranhão, teve o Mário Sérgio na pequena área perdendo o gol, e aí no último minuto, na desatenção total de todos os jogadores praticamente, né, que estavam na área ali na marcação, o Jacir Maranhão, volante que entrou no segundo tempo, subiu livre, né, livre na pequena área no último minuto, algo que não pode acontecer para uma equipe que quer subir de divisão, que quer o acesso. Né, o Botafogo volta hoje, né, está voltando hoje de Belém, os jogadores ganham o resto do dia de folga e amanhã tem reapresentação lá no CT da Maravilha do Contorno. Sobre essa derrota dolorida, a gente ouve agora o Vinícius Xavier, que é auxiliar técnico do Botafogo e comandou a equipe ontem à beira do gramado, já que o Surian estava suspenso.
Primeiro falar que a gente defendeu muito bem durante todo o jogo, né? É uma proposta que a gente estava também, né? De se defender bem e tentar explorar os contra-ataques. E acho que a gente defendeu muito bem. Talvez faltou ser um pouco melhor ali nos contra-ataques, definir um pouco melhor a partida. E estava propício a isso, porque a gente realmente estava defendendo muito bem, apesar de muitos cruzamentos na área ali. A gente não estava sofrendo tanto com isso. Mas futebol, principalmente nesse nível, bola parada define muito. E assim, a gente estava defendendo muito bem as bolas paradas também, só que o futebol hoje em dia, com os acréscimos que tem, tem que tentar manter a concentração o jogo todo. A gente sabe que isso é muito difícil, muito difícil. A gente tenta, trabalha ao longo da semana, conversa, mas às vezes em um vacilo ali a gente vai acabar sofrendo, que acredito que tenha sido o que aconteceu hoje, mas acontece também, faz parte do futebol. A gente tem que tentar melhorar e evoluir com isso.
tá aí, Ju, palavras do Vinícius Xavier, auxiliar técnico do Botafogo, né? Na concepção dele, o Botafogo até defendeu bem na maior parte do tempo, mas Fabinho, faltando 5 segundos, o Botafogo sofreu o gol.
Fabinho, essa declaração aí do Vinícius, eu confesso que me deu aqui uma angústiazinha. Às vezes é difícil manter a concentração. Pelo amor de Deus, a gente tá num quadrangular de acesso da Série C. Um empate fora de casa seria muito importante pro Botafogo, tiraria uma pressão enorme do Botafogo jogando em casa, né? Viria aí com uma outra pegada aqui para os jogos dentro do Almeidão, e aí com o apoio da sua torcida, é difícil manter a concentração, pelo amor de Deus, né? Assim, eu achei uma declaração um pouco complicada, eu diria, né? É o mínimo que os jogadores precisam fazer, é manter a concentração. E eu acho que tá aí circulando pelas redes sociais já, aqui na Paraíba, né, o frame do momento do gol, né, ainda onde haveria o cruzamento ainda por parte da equipe do Paysandu, 7 jogadores do Botafogo aos 55 minutos, minuto final, 7 jogadores do Botafogo antes desse cruzamento, todos de costas, né, todos absolutamente alheios sobre o que estava...
Tem um que não tá de costas, mas tá agachado.
Exatamente.
Então não melhora muito, né?
Exatamente. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Jogaram tão bem, né? E aí o bem que eu digo é diante de um contexto absolutamente contrário, né, ao Botafogo. A gente estava no Mangueirão com mais de 44 mil torcedores, né? A gente estava com o Paysandu líder aí do grupo, né? Com a vantagem na mão, digamos assim. E aí o Botafogo segurou 55 minutos, minha gente. Pelo amor de... É difícil manter a concentração. Eu achei uma declaração um pouco complicada nessa altura do campeonato, Fabinho.
Eu acho que o Vinícius quis tentar aliviar um pouco a barra lá dos jogadores, mas eu também acho que não é o tipo de discurso que tem que ter, né? Eu acho que tem que falar que é inadmissível. Isso aconteceu como internamente, obviamente a conversa deve ser essa, né? Obviamente internamente eles não estão dizendo isso, mas aí externamente, até para preservar jogador e tudo mais, e também outra coisa que eu não entendo muito bem, essa questão de clube, de treinador querendo preservar jogador, daqui a pouco, ano que vem, a maioria está em outro clube aí, e o Botafogo fica aqui. Mas eu acho que é meio essa, né? Tentar preservar os jogadores lá, mas eu também acho que não dá pra dizer que acontece isso. Acontece, mas não pode, né? Eu acho que a linha do discurso do Vinícius Xavier deveria ter sido nesse sentido. Você falou da questão da cera, Ju, aí na abertura do programa.
Sim, exato.
Que os acréscimos foram muito pela cera do Mota, né? E é algo que eu acho que os jogadores de futebol deveriam rever, né? Porque depois da Copa do Mundo, os árbitros não tem o menor pudor de dar mais acréscimo, de dar 10 minutos, de dar 15 minutos, se for necessário. Então não tá sendo muito jogo, não, para qualquer jogador fazer cera. O cara fica caído um minuto, o árbitro dá 2. E foi o que aconteceu ontem, né? O árbitro deu mais tempo, tinha dado 8, deu mais 2 minutos. E nesses 2 minutos a mais foi quando saiu o gol ali do Paysandu. O Paysandu foi esperto, né? Rápido, os jogadores do Botafogo... Não entendi muito bem, né, se eles achavam que o time do Paysandu ia cobrar o escanteio de forma lenta, precisando vencer nos últimos segundos, né, um vacilo ali que é quase imperdoável, né, o que aconteceu ontem, mas os jogadores vão ter que dar resposta dentro de campo nessa sequência aí de 2 jogos em casa contra o Paysandu e Volta Redonda, confronto direto, né. Apesar do Volta Redonda estar 1 ponto à frente, mesmo que o Volta Redonda vença o Amazonas na próxima rodada, Botafogo, se vencer o Paysandu, claro que vai ser difícil, e vencer o próprio Volta Redonda, ele só depende de si para chegar na última rodada ou já com acesso, até porque tem uma combinação que é um empate entre Amazonas e Volta Redonda, né? Volta Redonda e Amazonas na próxima rodada, as 2 vitórias do Botafogo e uma vitória do Paysandu contra o Amazonas lá no Mangueirão na 5ª rodada. Essa combinação, inclusive, daria o acesso ao Botafogo com uma rodada de antecedência. Claro, se vencer os 2 jogos em casa e Volta Redonda e Amazonas empatarem no próximo sábado, né? É uma combinação que não é tão provável assim, né? Mas pode acontecer, mas o fato é que o Botafogo, na pior das hipóteses, se ele fizer o dever de casa, ele vai chegar na última rodada, dentro entre primeiro e segundo, e dependendo só de si na última rodada, contra o Amazonas, que aí a gente não sabe se vai chegar vivo ou já eliminado para essa última partida contra o Belo, mas ainda continua dependendo de si, né? Ainda não depende de outros resultados, então se fica de alento para o torcedor é isso, e se fizer o dever de casa no Almeidão, Botafogo ainda continua com chances de subir para a Série B.
É isso, valeu Fabinho demais aí pelas informações todas, a gente segue essa semana acompanhando o Botafogo para o jogão, né, o próximo jogão, quem sabe a revanche, quem sabe o troco em cima do Paysandu no próximo sábado no Almeidão. Valeu Fabinho.
Valeu Ju, grande abraço.
2h21, meu amigo Pedro Alves já está aqui no estúdio, mas antes, Pedrinho, porque a gente vai dar uma aprofundada sobre o que aconteceu ontem naquele estádio, Mangueirão, eu já vou começar a trazer aqui as contribuições dos nossos ouvintes, porque eu vou te dizer, viu, tá bombado aqui o WhatsApp, muita gente querendo dar sua opinião sobre o que rolou ontem lá no Mangueirão, e eu já vou começar a trazer as opiniões dos nossos ouvintes. Vamos começar logo com o seu Aderson, que ele já falou que ele queria falar antes mesmo de dar 2h30 da tarde. Vamos ouvir, seu Aderson.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, a derrota do Belo para o Paysandu até que estava na conta. Afinal, estava jogando com o estádio lotado, fora de casa. Agora, o que não estava na conta foi a maneira como o Belo perdeu. Perder no último segundo do jogo, meu amigo. Foi de doer, viu? Agora o Belo fica na obrigação de ganhar os dois jogos dentro de casa. Esse é o problema. Isso aí, amigos, um abraço a todos.
Vou emendar logo com o Rafael Soares, que também mandou áudio pra gente.
Boa tarde, pessoal da CBN. Rapaz, como o Botafogo mais uma vez leva aos 100 minutos. Isso é uma vergonha, rapaz. E o pior, que é bizonho o jeito que levou. Jogador tudo desatento, nem aí. Até parece que é uma coisa premeditada.
E atenção, meus amigos ouvintes botafoguenses. Arthur Dalialto vem aí. Vamos ouvir.
Boa tarde para todos da bancada CBN Sport, né? Ei, já virou rotina, né? Toda segunda tem o chororô do Belo, hein? Vai subir não, 11 anos, na Série C.
Tá aí, tem também a resenha contrária, tem que segurar a onda. E tem o seu querido, nosso querido Júnior do Rangel, tá aqui com a gente também, mandou áudio.
Boa tarde, bancada CBN Esporte, Juliana Bandeira e equipe. Passando para dizer que a chance do Botafogo seria essa. E ele ontem apagou nos acréscimos. A mania do Botafogo apaga nos acréscimos. E aí, quando a luz acende à tarde, é muito difícil vencer os dois jogos aqui. Os times vêm de lá agora para empatar aqui em João Pessoa. Fazer o quê? Infelizmente, parece que vamos ter que amargar mais um ano na Série C. É assim o futebol, não perdoa. Valeu, Júnior do Rangel.
Tá aqui o seu Wagner também com a gente. Vergonha levar gol no final. Jogo para subir na Série C. Acho que ele está dizendo duas vitórias, precisa agora de duas vitórias e um empate. Está aqui a opinião do seu Wagner. Vou trazer também o boa tarde do Lindoaldo, boa tarde Juliana. Nosso futebol é uma vergonha. O Sopinha aqui também com a gente. Uma bela tarde, abençoada para todos. Eu acredito no Belo. Está aqui o Sopinha, firme e forte com o Botafogo. Risonaldo também com a gente. Boa tarde, se for olhar pelo racional, o Botafogo terá muita dificuldade de passar pelo Paysandu no próximo jogo, tá? Digamos o jogo de volta aí entre as duas equipes. Primeiro porque o Papão vem embalado, entusiasmado. Segundo porque tenho dúvidas sobre o equilíbrio emocional do Botafogo diante de mais de 30 mil pessoas. Vamos apelar com a sorte. Isso aqui foi o que ele botou na semana antes do jogo. E diz exatamente o seguinte: vejam o que eu publiquei, infelizmente a profecia se concretizou, sou Botafogo até debaixo d'água, mas o time que tem levado o gol acima dos 50 minutos não inspira confiança para subir para a Série B. dificultou e haja coração. Isso é uma grande verdade, viu, Sorriso Ronaldo? Haja coração para o jogo de ontem. Impressionante. Vou encerrar antes de passar aqui para o meu ídolo. Boa tarde, o seu Ivonaldo. Boa tarde, CBN. O Botinha me fez feliz ontem. KKKKK. Dali 13. É isso aí, seu Ivonaldo, Ivanildo também está aqui. É, colocando a resenha, a provocação dele e tal, é, acontece, futebol é assim, minha galera. E agora sim, meu querido Pedro Alves, o que dizer do jogo de ontem? Boa tarde.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Hugo, boa tarde, Marquinhos, os ouvintes, as ouvintes da CBN. Mais um vacilo, né? Mais um vacilo que não poderia ter nesse quadrangular. Mais um gol no fim do jogo, uma história repetida não só desse elenco, acho que até poucas vezes desse elenco, mas do Botafogo nos últimos anos, do Botafogo na Série C nos últimos anos, né? E aí torna a coisa muito traumática pro torcedor, que foi dormir triste, né? Cabeça inchada, hoje acordando também triste. Mas a matemática ainda segue bem possível pro Botafogo, né? Acho que é importante colocar esse ponto, assim como o que segue difícil é o Botafogo jogando essa bola, errando como tá errando defensivamente, sofrendo gol todo jogo, como a gente já falava na primeira fase, como isso, essa característica deixaria inevitavelmente o acesso um pouco mais longe. Isso continua no quadrangular, e agora de 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. Falando rapidamente do jogo, acredito que o Botafogo fez um primeiro tempo ok, assim, equilibrado com o Paysandu, diria que até um pouco melhor do que o Paysandu, acho que mais lúcido e com mais qualidade com a posse de bola que teve. Não criou tantas chances perigosas, mas até rondou ali a área do Paysandu. O Paysandu também rodou a área do Mota, mas também não criou grandes chances assim, perigosas na primeira etapa. Errou muito mais do que o Botafogo, o Paysandu, né? Um time que é bem problemático com a bola, bem frágil, eu diria, o Paysandu, mas que luta muito e foi no segundo tempo melhor, né? Na segunda etapa o Botafogo começou bem até, mas caiu muito de produção, e aí, né, foi jogado de uma maneira que ele claramente não sabe, não é bom, não demonstrou ser bom até aqui na Série C, que é jogar fechado. O Botafogo não sabe jogar fechado, e o Botafogo, a partir dos 15 minutos, ali 20 minutos do segundo tempo, entendeu que o empate era um bom resultado, e de fato era, mas passou a jogar de um modo em que ele não sabe jogar bem, né? O Botafogo ele é competente, tendo a bola e buscando atacar, e ele se defende melhor atacando, é interessante isso, mas o Botafogo ele tem um tipo de jogo em que ele deixa o adversário mais longe da sua defesa, e mais longe do gol, quando ele tem mais a bola e quando ele joga do modo dele, que é atacando, é criando chances, é tocando a bola. Quando ele passa a tentar baixar as linhas e jogar de maneira realmente fechada, né, para jogar só no contra-ataque, é um time que joga atrás da linha da bola e dá espaço com força, né? O que é uma coisa que não deveria acontecer, mas é típica desse Botafogo do Felipe Surian, que tem virtudes ofensivas e problemas defensivos. E aí, o Eltinho, depois que entrou, mesmo o time jogando fechado, teve chance pra caramba na esquerda, muito espaço que o Botafogo cedeu, mesmo jogando atrás da linha da bola. E o gol foi amadurecendo, e acho que...
Os 10 minutos finais, pelo amor de Deus.
E acho que por um detalhe não saiu antes, né?
Por um detalhe. Assim,
não foi porque... O Botafogo se fechou bem e conseguiu rebater tudo, e o Mota não foi agredido, pelo contrário.
O próprio ator do gol botou uma bola na trave.
Botou uma bola de letra. Bela jogada, inclusive, exatamente. O Botafogo não sabe se fechar, isso é um ponto muito claro. Não sabe jogar fechado, não fecha espaço. Se você observar e tentar comparar rapidamente aqui com aquele time, o último time do Botafogo que ficou perto da Série B, né, que foi aquele time de 2021 do Gerson Guzmão, era um time que tinha problema com a bola, né? Ele não atacava tanto, ele não construía tanto, mas era muito bem defensivamente, né? Fechava espaço muito bem. E hoje é um Botafogo inverso, né? E que é legítimo ser inverso, não é um problema. Mas se você tem uma característica, tem um DNA que eu acho interessante, que é um DNA ofensivo, DNA de construção, e você é muito frágil defensivamente, você não pode passar a jogar em certas circunstâncias do jogo desse modo, se você não é bom dessa maneira. E aí foi abrindo mão do seu DNA, numa lógica de circunstância do jogo, que faz parte até você, em circunstâncias de partidas, você jogar mais atrás, se você é bom assim, né? Se você for equilibrado, ok. Às vezes você vai atacar mais, às vezes você vai se defender mais, se você souber se defender. Se você não souber, velho, é melhor não entrar nesse tipo de jogo, porque aí é o jogo que favorece o adversário.
Tá aí, repórter CBN pedindo passagem. Muita gente falando com a gente aqui. Muito. Eu já peço, agradeço demais a sua participação. Na volta, tem a participação do ouvinte e informações sobre a segunda divisão do Campeonato Paraibano. Vamos lá. 2h36, de volta aqui com o segundo tempo do CBN Esporte Clube. Muita gente participando aqui pelo nosso WhatsApp, muitos áudios. E aí eu peço encarecidamente para você, meu amigo e minha amiga que estão aí do outro lado nos escutando, por favor, mande áudios curtinhos, tá bom? 30 segundinhos, 40 segundinhos no máximo, porque me ajuda demais a colocar o máximo de ouvintes possíveis aqui no nosso programa, tá bom? Me ajuda, tá bem? Então, a gente vai seguir aqui falando do Botafogo e da Série C, porque eu vou te dar agora o... como ficou a rodada, né? A classificação aí, depois deste fim de semana, das partidas do fim de semana. No grupo B, que é o grupo que não está o Botafogo, a gente tem... tivemos ontem a partida entre Brusque e Operário. Foi 4-3 para o Brusque, lá no Augusto Baier. E no sábado tivemos um empate em 1-1 entre São Bernardo e São José, lá no estádio 1º de Maio. Com isso, a classificação do Grupo B tem, até agora, o Brusque e o São Bernardo como as equipes melhores colocadas.
O Brusque meteu os 9, né? 3-3 aí.
Isso, exatamente.
3 vitórias em 3 jogos.
Invicto no quadrangular, o Brusque.
Eu acho que é só uma tragédia muito grande, quase impossível do Brusque não subir.
Sim, sim. E no grupo C, que é o grupo do Botafogo, tivemos aí a partida entre Paysandu e Botafogo, em que o Botafogo perdeu ali no último minuto, literalmente, da partida, 1-0 para o Paysandu no Mangueirão lotado, com mais de 44 mil torcedores. E no sábado tivemos o Amazonas vencendo a sua primeira, aliás, sua primeira vitória diante do Volta Redonda no sábado, lá na Arena da Amazônia. E aí temos Paysandu em primeiro lugar com 7 pontos. Três jogos, 2 vitórias e 1 empate. E temos o Volta Redonda, segundo melhor colocado, com 4 pontos conquistados em 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Botafogo está na lanterna do Grupo C, tem 3 pontos, assim como o Amazonas. 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. Mesma campanha, digamos assim, do Amazonas nesse quadrangular. Só que o Botafogo tem um saldo de gols negativo, de menos 1, e o Amazonas tem 0 aí no saldo de gols, por isso está à frente na tabela. Antes de voltar a falar com o Pedrinho, vou trazer mais uma leva aqui de participação, voltando aqui com os áudios que os nossos ouvintes estão mandando. Vamos ouvir agora o Marcos.
Boa tarde, amigos da CBN, aqui é Marcos dos Peticionários. Eu assisti o jogo, mas realmente fiquei muito triste com essa zaga do Botafogo, pelo amor de Deus. O Botafogo tirou uma bola, cedeu o escanteio novamente, o cara cobrou bem rapidinho, tinha 6 caras do Botafogo, eu parei o lance, contei 5 ou 6 caras do Botafogo parado, rapaz. É o último lance, tem que ficar alguém ali pegando a bola, pra acompanhar a jogada, pelo amor de Deus. Desse jeito não dá pra acreditar desse jeito.
E a gente já emenda aí com o Thiago Santiago.
Olá pessoal, boa tarde, quem fala aqui é Thiago Santiago, tudo bem? O Belo, ele não pode pensar nem em empatar no próximo jogo, se empatar ele cai fora, entendeu? Outra coisa, time que quer subir, quer ser campeão, não vai ser campeão, mas pelo menos subir, tem que ir pra cima, não se retrancar, pelo amor de Deus, acabou a paciência.
Tá aí, o Thiago Santiago bastante irritado já. O Luciano está dizendo o seguinte: ficamos indignados diante das circunstâncias que o Belo perdeu. O último lance do jogo, isso vem acontecendo constantemente. Eu, particularmente, já joguei a toalha. Essa diretoria omissa cobra não sei o que de vocês da CBN. Agora o time abusa de falhas bizonhas. Um verdadeiro festival de bate-cabeças. Essa diretoria coloca vendas nos olhos e ninguém toma as devidas providências. Está aqui o Luciano. Ou seja, a gente já ouve aí muitos ouvintes dizendo que a paciência acabou, Pedrinho. Mas ainda não é um cenário de terra arrasada, até porque a derrota lá diante do Paysandu não era algo absurdo se acontecesse, né? Eu acho que o que mais irrita o torcedor é a forma como aconteceu.
Isso, perfeito. A diretoria poderia utilizar assim, de mais exigência mesmo com o elenco, né? Pode ser que aconteça, né? Mas falando com o que ela faz com a imprensa, né? A forma que ela faz, né? Tão altiva contra a imprensa, poderia fazer também exigências maiores com o seu elenco. Acho que isso seria até mais importante. O torcedor espera que isso seja feito. Porque, assim, é do futebol levar gol nos últimos minutos? Claro que é, né? É um abafa, né? Muitas vezes acontece isso, tal, uma bola vadia, outra, que a gente chama. É do futebol, mas é do futebol também você segurar o final, né? É você se concentrar, você conseguir segurar um jogo tão importante. E o Botafogo vem falhando nos últimos anos, né? Nessa fase de 2014 para cá, que o Botafogo só disputa a Série C, né? Conseguiu subir de patamar em 2013 e aí conseguiu se manter de 2014 até aqui, com chances de acesso. E pelo menos duas vezes das quatro, né, que ficou perto de subir para a Série B, o mais próximo, duas vezes teve a ver com a bola no fim do jogo, né? E agora contra o Paysandu não é esse jogo que vai definir tudo, evidentemente, mas já numa fase final, nesse momento também de busca do acesso, acontece a mesma coisa. E os jogadores têm que estar concentrados, né? E a gente viu, tem um frame passando aí no Twitter, né? Acho que os torcedores que gostam de redes sociais já viram, né? Aquele frame de que tá todo mundo desligado, todo mundo não, mas quase todo mundo dentro da área desligado, né? O Mota tá tomando água, jogadores
de costas
para o escanteio que vai acontecer. Você não pode imaginar que no final de jogo, na última bola, necessariamente o time adversário vai se montar, vai esperar o goleiro chegar para ir todo mundo para a área. É claro que também pode acontecer a rapidez, né, a velocidade de um lance para você tentar pegar o adversário desprevenido. E o time não pode ficar desprevenido, né? É do futebol não estar desprevenido, é do futebol estar atento. E faltou isso ao Botafogo nessa partida, né, nesse último minuto. É bom lembrar, e eu repito, não foi aquele gol em que o Botafogo fez uma grande partida defensiva e aí sofreu o gol na última bola que não foi atento. Não foi assim, né? O Botafogo não foi atento em diversos momentos em que ficou com a linha mais abaixo, né? Jogando atrás da linha da bola, tentando se defender e não sabe, não consegue, né? Erra bastante jogando dessa maneira. E era uma questão de tempo, parecia uma questão de tempo o gol sair. E claro que quando você chega na última bola, você imagina que não vai sair mais, né? Porque é a última chance. Mas aconteceu por uma desatenção do Botafogo, que não cabe mais ter. Não cabe, não faz sentido, né? O time tem que conseguir reagir nesse momento e tirar a última bola, rebater, se organizar, gritar, né? Ficar todo mundo organizado, e não aconteceu. Foi um vacilo monumental do Botafogo nessa partida.
É isso, segui trazendo aqui muita gente participando. Vou tentar priorizar aqui a participação do ouvinte hoje. O Eduardo Prado, eu sinceramente não vou a esse jogo. Se tomarem vergonha e jogarem para subir e ganharem, voltarei no próximo. Sou sócio, não sou palhaço. Eduardo Prado aqui. Eduardo, eu entendo demais a sua chateação e tal, mas eu acho que essa é uma hora, e aliás, a torcida do Botafogo tem feito o seu trabalho, né? A torcida do Botafogo, ninguém tira isso e pode dizer o contrário, tem comparecido, tem empurrado o time e tem feito o que precisa ser feito, né? E aí eu acho que essa é a hora de chegar ainda mais junto, né? E não só e para empurrar, obviamente, e até para cobrar se for necessário, né? Mas chegar junto e fazer, inclusive devolver a festa que o torcedor do Paysandu fez lá no Mangueirão. Faz questão de enaltecer, porque são daqueles espetáculos que fazem a gente amar tanto o futebol. A festa que foi feita lá no Mangueirão, e o Belo, a torcida do Belo, tem total condição de fazer isso, melhor até e ainda mais bonito, mesmo não tendo 44 mil assentos no estádio Almeidão, ficando ali. A gente inclusive vai, durante essa semana,
vamos acompanhar se aumenta
ou não, tá? Mas entendo demais a sua chateação. O Bismarck aqui também. Boa tarde, Ju. Infelizmente a vitória não veio, mas fiz a minha parte com meu irmão Zael e meu filho no aeroporto no embarque. Ainda dá para subir. Vamos apoiar a torcida botafoguense. Tá aqui o Bismarck mandando inclusive fotos aqui pra gente, lá do aeroporto, foi lá com a família dele, empurrar, né, dar o apoio ali para os jogadores. O David Augusto aqui comigo também, muitos ainda acreditam que o Belo tomou gol por cansaço. Eu não acredito nessa balela, tomamos gol porque o Surian abdicou de jogar e ponto final. Tá aqui a opinião do David Augusto. O Lúcio Castanha com a gente também. Boa tarde. Botafogo é o único time que ilude o torcedor. Todo ano é assim. Começa bem e termina pipocando. Nem em pelada leva gol em 10 segundos. Nem em pelada leva gol em 10 segundos. Tá aqui o Lúcio Castanha. O Nunes. Ô, meu belo, como odeio te amar. Nunes de Mandacaru.
É por aí, viu?
Exatamente. O Ramos, falando aí em ódio e amor, o Ramos tá aqui com vários kkkk, rindo abertamente. Meu Deus, eu não consigo parar de sorrir. Kkkkk. Tá aí o Ramos. É. Vamos seguir aqui ouvindo o nosso ouvinte. Vamos trazer agora o áudio do Matheus Gadelha, o último que eu te mandei agora, Marquinho.
Boa tarde, bancada da CBN. Matheus dos IPs. Mas rapaz, o Botafogo perdeu, não foi ontem. Mas vamos ganhar, vamos subir para a Série B, se Deus quiser. Valeu.
Vamos ouvir agora também o Beto, o nosso querido amigo Beto e o amigo Melon.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Aqui é Beto Santa Rita. Juliana, é a maldição da segunda fase. E o técnico do Botafogo fica dando entrevista, dizendo que vai passar a semana para corrigir os erros, e continua o mesmo erro. Continua o mesmo erro. Homem, pelo amor de Deus, a zaga, todo jogo leva gol, todo jogo. Quem já viu? Um jogo importante desse é a displicência da zaga, das costas para o cara bater o escanteio. É uma burrice, um jogador profissional que treina todo dia, nem o peladeiro, é melhor nem treinar. É melhor se juntar no final de semana e jogar, pô. E um abraço pro amigo Melão.
E, seu Beto, um abraço pro amigo Melão e pro senhor também. Pois é, indignado, muita gente indignada aqui com o que rolou ontem lá no Mangueirão. Vamos encerrar antes de ir pro intervalo comercial com o Fábio, que também mandou áudio pra gente.
Boa tarde, galera aí da CBN. Aqui é Fábio do Valentina. O problema todinho é que no segundo tempo ele entra sem netinho. Aí o buraco fica no meio. Deixa dentro quando terminar o tempo todo. Você vê.
Tá aí, vou pro intervalo comercial agora. Na volta, vou tentar encaixar o máximo de informação aqui a respeito das outras modalidades e, claro, priorizar a sua participação aqui no CBN Esporte Clube. Não me abandona. 12h51, de volta aqui com o nosso último bloco do CBN Esporte Clube. Vou trazer informações sobre a segundona do Campeonato Paraibano. Hoje acontece a última rodada, aliás, a última partida da quinta rodada da segundona. Nesse final de semana, aliás, ontem tivemos três partidas. O Spartax venceu o Atlético de Cajazeiras por 1-0 lá no Carneirão. Logo em seguida, o Sabugi e o Sport de Patos ficaram no empate em 2-2 lá na Toca do Papão. E no José Cavalcante, o Pombal venceu por 3-0 o Sport de Lagoas, de Lagoa Seca, inclusive. E hoje temos no Amigão a partida entre Picuiense e Desportiva Guarabira a partir das 3 horas da tarde. E esta partida terá transmissão pelo Jornal da Paraíba de graça na faixa, para você curtir aí as emoções entre Picuiense e Desportiva Guarabira, tá? Inclusive, trazer informações sobre essa transmissão, que já deve ter começado, começou aí por volta das 2h30 da tarde, com a narração de Edson Maia, com os comentários de Apolo Ricarte, na reportagem Pedro Pereira, e na engenharia, nosso querido Péricles Ormezino, tá? A jornada vai até às 5h15 da tarde. E, claro, você acompanha aí a qualidade que você está acostumado, né? Os detalhes, todos os lances. Enfim, da última partida aí, a partida que encerra a quinta rodada da segundona. Que, a preço de agora, hoje, temos o Confiança na liderança com 12 pontos e o Spartax como vice-líder lá na zona de rebaixamento, Sabugi e a Perilima.
Se terminasse agora
estariam, estariam rebaixados Sabugi e Perilima, que já desistiu, né, da competição.
E o Sabugi tá desistindo.
Isso, exatamente. Sobre o futebol de cegos, terminou ontem o Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos. A HFUC, do Rio Grande do Sul, foi a grande campeã. O time gaúcho derrotou a APASSE de João Pessoa na semifinal, tá? O time de João Pessoa, então, a APASSE jogou ontem a disputa pelo terceiro lugar contra a Sergues, também do Rio Grande do Sul, e ganhou, né? Teve uma vitória aí por 2-0, com dois golaços do craque camisa 10, Jardiel. Então a APASSE ficou com o bronze no futebol de cegos. E para terminar aqui em relação às outras modalidades, no clássico do Nordeste do futebol americano, Recife Mariners levou a melhor sobre o João Pessoa Spectros. O jogo foi disputado ontem lá no estádio do Arruda, em Recife.
Crise no João Pessoa Spectros.
Duas derrotas nessa temporada.
Acho que é a primeira vez na história que tem duas derrotas na primeira fase, né?
Não consigo cravar isso, mas, provável. Eu tenho certeza que temos amigos aqui que estão escutando já me respondem isso. Pois é, o Spectros teve na vantagem no início, mas a partida terminou empatada e foi para a prorrogação.
Foi um jogão,
como sempre é, né? Entre essas duas equipes.
Na prorrogação aí.
Exatamente. Né? Os pernambucanos venceram por 24 a 23 no tempo extra. E essa foi, como eu disse, a segunda derrota do Spectros na temporada da Conferência Nordeste. Lembrando que os Fantasmas já estão classificados para a próxima fase, mas ainda tem um jogo atrasado para disputar. Beleza? 2h55, vamos seguir aqui trazendo a sua participação com os áudios, ver se eu consigo atender pelo menos metade da galera que está aqui participando com a gente. Antes, trazer aqui mais algumas mensagens de texto. O Wagner Brasil está dizendo assim: amados, o campeonato não acabou. Restam 9 pontos e 6 são em casa. Se o Botafogo fizer o dever de casa, acredito que será o bastante. O Alves, de Mangabeira: o que a diretoria do Belo vai dizer? Vão cobrar quanto? Só Jesus sabe o que você quis dizer com isso hoje, Alves.
Acho que é dos ingressos, talvez, do jogo.
Ah, pode ser, pode ser. Eu espero que seja uma super promoção, de verdade.
Eu não espero, não. Eu acho que seria inteligente, né? Até porque duas derrotas, né? Isso. Eu acho que mais importante agora do que renda é você levar a galera pro campo pra empurrar o Botafogo e dar um bom público. Vamos ver se a diretoria vai nessa linha. Eu não espero muito isso, não.
O Thiago Souto aqui com a gente. Boa tarde. Sobre os últimos jogos do Belo, tá valendo a máxima do professor Lucha: o medo de perder tira a vontade de ganhar. É um clássico. Essa é uma frase, né? Lucha, do vírgula, 2023. É isso. Desse jeito não vai subir. Tá aqui o Thiago Souto. O Adriano também com a gente. Boa tarde a todos da bancada. Como pode levar um gol daquele jeito? E mais no último minuto, pra mim o Mota falhou. Goleiro sabe que a bola na pequena área é dele. Saudades do Genivaldo. Eu acho que o que menos falhou ali foi o Mota.
Eu também, assim, agora o Mota tá dentro daquela turma que não tava ligada no lance, né?
Isso.
Ele tava, inclusive, tomando água. Se você pegar aquele frame, aquela foto que eu falei, ele tá tomando a água. Mas ele foi até mais rápido, porque ele tá virado pro lance, né? Ele consegue se resolver rápido. Mas o lance ali é do erro da defesa toda, que sim, tava de desatenta. E a bola sai nas costas de toda a defesa, com um cara que sai na cara do gol e com posição legal, né? Que é o pior, né?
Sim.
Porque é realmente decorrente dessa falta de atenção da jogada em si. Acho que o Mota realmente nessa não é culpado, não.
O Genival aqui com a gente. Boa tarde, Juliana. Já pode preparar a equipe CBN para narrar os jogos do Botafogo na Série C mesmo.
Ai,
tá aqui, pelo amor de Deus. Temos aqui o Neto, da Cidade Universitária. Boa tarde. Para quem viveu as eliminações na Série C em 98, 99, 2003, 2016, 2018, 2021, nada mais abala. Estamos, infelizmente, eliminados. Calma, Neto. Não é assim.
Vamos
também,
falar rapidinho de tabela e de classificação. O Botafogo só depende de si para subir, né? É claro que todo mundo tá dependendo de si também. Se o Botafogo vencer todas as partidas, sobe de divisão. Se ele vencer as duas de casa, o Botafogo tem muita chance de subir. É muito possível até que consiga subir diante do Volta Redonda com 9 pontos. É claro que não dá para ser certeza. Mas assim, vamos para uma lógica do futebol mesmo. Assim. São duas partidas em casa em que o Botafogo, se vencer as duas, se aproxima demais do acesso. Então é muito possível dentro da matemática, dentro do que a gente tem de tabela. Agora, o Botafogo tem que melhorar, tem que resolver a questão defensiva, ou pelo menos ser mais homogêneo dentro do jogo com o seu jeito de jogar ofensivamente, ser mais atento, né? Quando, porque vai sofrer ataque também, vai ter que cair, baixar um pouco as linhas, isso é inevitável, porque tem outro time do outro lado. Então, é difícil porque tem outros times em condições até melhores no momento. Mas não é nada absurdo, assim. Não dá pra dizer que é absurdo o Botafogo vencer dois jogos dentro de casa com o time que tem mesmo, assim, com a bola que joga, que sabe jogar. Agora, não tem mais margem de erro. O torcedor falou isso aí, eu concordo, assim. Um empate nesse próximo jogo, eu acho que aí pode até ter chance matemática, mas aí complica demais.
2h59, daqui a pouquinho a gente já está sendo defenestrado aqui pelo meu querido amigo Marquinhos. E aí eu já vou aproveitar para pedir aqui, mandar um abraço pro Luciano de Bahia, o Soares aqui comigo também. Michel Davis, que está dizendo aqui que a cera faz parte do futebol brasileiro. Agora, fazer cera dentro dos acréscimos é burrice.
E sobre isso, rapidinho, acho que foi justo, a arbitragem foi boa, os acréscimos foram corretos. Tava dentro dos acréscimos e fez cera, o Mota. Teve mais dois minutos e aí sofreu o gol, né? Tudo normal, nada de absurdo, não.
É isso, o Marcos aqui, Marcos Lubessa. Boa tarde, foi um bom jogo. Agora é obrigação vencer os dois jogos dentro de casa. Marquinho, ainda dá pra um áudio? Vamos ouvir aqui o Ciro, que mandou pra gente.
Boa tarde, CBN. Fala que é Ciro aqui de Sapé. Eu tava assistindo um jogo e, poxa vida, rapaz, em Botafogo, cai caramba no finalzinho, velho. Já tem dado 8 minutos, aí tem que dar mais 2 minutos. Não pode acontecer isso. Tem que ficar aquele cai-cai, aquela cera danada, entendeu? Cai-cai danado.
Vamos arriscar? Vamos no Neto?
Boa tarde, pessoal. Vejo aí os torcedores falando que o juiz deu 10 minutos de acréscimo. Não tem que reclamar de juiz, não. Infelizmente, nos dois últimos jogos, perdemos por incompetência dos nossos jogadores e da nossa comissão técnica. O time do Botafogo só joga o primeiro tempo. O segundo fica esperando e levando sufoco até perder. Infelizmente, a classificação ficou ainda mais difícil.
Abraço aqui pro Paulo Andrade, Edivaldo, o Mir da Torre com a gente. Muita gente ainda. Já tomei um pare na cara. Pedrinho, até amanhã. Amanhã a gente conversa mais sobre esse jogo.
Vamos lá. Até mais, até amanhã.
Até amanhã, pessoal. Vem aí Carla Visani e o CBN Cotidiano.